Ora, puxamos o filme para a atualidade, para lembrar aquilo que estamos a viver neste atual estado de emergência, e chegamos a uma edição, digamos, improvisada e especial do Sou Bento à Sexta com a Eunice Lourenço e a Paula Queiro Varela. Boa tarde a ambas. Vamos falar sobre o que está em curso. Enquanto aguardamos pelo contacto da Paula Queiro Varela, Eunice, ora, o Governo, como ontem já perdi as contas, aqui explicávamos, mudou-se de armas e bagagens, pelo menos ao nível do Conselho de Ministros para o Palácio da Ajuda, já aqui explicámos, e eu gostava de perguntar algo relacionado com a ação política. Henrique Monteiro, num dos seus passos de opinião aqui esta semana, dizia que a diferença de olhar para este caso está entre o pessimismo e o otimismo. O otimismo do Presidente da República, eventualmente o otimismo do Primeiro-Ministro, aliás, face a outros pessimismos de gente mais preocupada. Ontem tivemos uma declaração de estado de emergência, no entanto, pouco muda no ponto de vista da circulação face àquilo que aconteceu há dois dias. Podemos ler à luz desta grelha do otimismo e pessimismo a dimensão das medidas que vão sendo definidas pelo Governo para aplicar o decreto presidencial?
Eu não leria à luz do pessimismo ou otimismo, leria à luz das diferentes preocupações e também da diferente atitude com que ambos partiram para esta crise. E Marcelo Rebelo de Sousa é que partiu para esta crise com otimismo, continuando a distribuir beijinhos numa altura em que o Governo já apelava ao distanciamento social e a Diretora-Geral da Saúde já pedia que não se desse beijinhos a toda a hora. Marcelo, com a declaração de estado de emergência, tenta mudar o rumo, tenta manifestar a sua preocupação e, no fundo, impor a sua preocupação a todos os portugueses, mais do que ao Governo, a todos os portugueses. Eu acho que o estado de emergência tem um efeito mais psicológico do que propriamente a questão das medidas práticas, porque já vimos, por aquilo que o Primeiro-Ministro anunciou ontem, que ainda não vamos para um estado de emergência muito restritivo. Há uma preocupação muito grande com as restrições aos mais velhos, porque se estava a perceber que, de facto, os mais velhos era quem estava a ter menos cuidados. São muitos os relatos de filhos de 30, 40 anos que têm grande dificuldade em fazer com que os pais não saiam de casa. É uma das ironias desta...
Tornámo-nos pais dos nossos pais.
Exatamente, é isso mesmo,
Paula. Eu sou um exemplo desse e, portanto, estou só aqui a meter a minha colherada, mas não estávamos preparados para fazer isto de repente.
Porque desvalorizam a questão de... Já não sei quem é que contava que o pai dizia: e o que é isto? Eu estive na guerra colonial. Portanto, relativizam este perigo, tendo em conta situações que já passaram. E as situações são muito diferentes e, de facto, é muito importante aqui a questão do contacto social e diminuir esse contacto para diminuir o contágio. Eu acho que, em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, há aqui um outro fator, que é: há dois anos o Presidente da República deu uma entrevista à Renascença e ao Público em que disse que não seria recandidato se acontecesse uma catástrofe como as de Pedrógão e houvesse de novo falhas no fundo do Estado. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa, que começou a falhar neste caso, ainda mais sentiu a necessidade do estado de emergência, tendo em conta o que aconteceu há dois anos e o que ele próprio disse há dois anos nessa entrevista. E, portanto, eu acho que, a partir do momento em que finalmente tomou consciência da gravidade deste caso, Marcelo Rebelo de Sousa tudo fará para que o Estado funcione bem nesta situação que estamos a viver.
Paula?
Eu não sei se me conseguem ouvir bem.
Perfeitamente.
Nesta versão de trabalho remoto. Exatamente. Eu acho que, se a semana passada aqui falámos sobre a atitude do Presidente e a falta de responsabilidade num primeiro momento com essas atitudes que a Eunice acaba de lembrar, na forma como ele esteve publicamente nos primeiros dias em que se começou a falar ativamente deste problema aqui bem mais perto de nós e ainda estava tudo apenas a começar, a verdade é que acho que esta semana e nestes dias e com esta decisão de avançar para o decreto de estado de emergência, mas Marcelo Rebelo de Sousa está a dar a resposta correta, está a pôr nas mãos do Governo todos os instrumentos para o Governo poder rapidamente tomar medidas, e aquilo que me espanta nesta altura é que as medidas, pelo menos aquelas que ontem nós conhecemos, foram, parece-me a mim, frágeis, se quisermos, nem é bem esse o termo, foram suaves.
Cautelosas?
Suaves, sim, não são, à luz daquilo que também eu não sou capaz, obviamente, de fazer uma avaliação de um epidemiologista ou de um médico especialista ou de um virologista.
Mas se calhar, Paula, do ponto de vista retórico, o que penso que o que estás a querer dizer é faça um cenário em que, por exemplo, se fala muito em, utilizam expressões quase bélicas sobre uma guerra ou
uma
algo
guerra.
Assim.
Então se é uma guerra vamos tomar medidas de guerra. É exatamente esse o meu ponto, Zé Pedro. É exatamente isso, Eunice. É que se estamos em guerra, então temos de ir com as armas todas para a rua e já. E como diz Rui Rio, e eu acho que ele tem sido responsável na forma como tem estado enquanto líder do maior partido da oposição, ao lado do governo, nas medidas que são necessárias tomar, é melhor prevenir. Aquilo que nós vemos aqui ao lado em Espanha e aqui ao lado em Itália é suficientemente grave para nós não transigirmos e para não termos medo de tomar as medidas, porque também me parece que esta suavidade nas medidas faz com que as pessoas não tenham noção da gravidade. E isso é um dos principais problemas.
A estratégia é claramente um gradualismo, a ideia de apertar consoante os dados.
Não sei se podemos, não sei se podemos, não sei se temos tempo, não sei se temos essa hipótese. Sinceramente não sei.
Mas
não
é essa
mesmo.
A estratégia que o Governo eventualmente está a seguir, certo?
É, sim, claramente.
É, parece estar a seguir, claramente. Eu acho que há aqui um lado que torna estas medidas, ainda que não sejam mais restritivas como eventualmente poderiam ser, torna-as mais efetivas, que é o seu anúncio coincidente com o início de termos dados sobre mortos. E isto causa um impacto nas pessoas que as levará a ser mais obedientes, no fundo.
Mas depois, deixa-me só... Desculpa, Eunice, diz.
Depois, eu acho que, sobretudo, em relação à restauração, nós não temos dados e provavelmente o Governo tem mais dados que nós, mas a ideia com que eu fiquei da comunicação de ontem do Primeiro-Ministro é que já estão a fechar mais coisas do que aquilo que deveria fechar para mantermos também aqui uma certa contenção. Ou seja, é importante que as pessoas tenham relativamente próximo um sítio onde ir buscar comida, onde ir ao supermercado. Porque se não tiverem num sítio relativamente próximo, vão ter de ir mais longe, logo aumentam os riscos.
Claro.
E circulam mais. E eu acho que estarão a tentar, e quero acreditar que é isto, que haver esta ponderação entre a necessidade de funcionamento de serviços e que também não fechem todos de um dia para o outro e a necessidade de contenção e de restrição na circulação.
Como digo, eu não quero aqui criticar decisões porque elas não podem ser fáceis e seguramente quem está ao comando tem maior noção de tudo isto que se está a passar, ou pelo menos assim esperamos. Mas, por exemplo, há uma medida que eu acho que não se compreende e acho que as pessoas também não compreendem, pelo menos aquelas que estão atentas. Nós ouvimos há pouco a Diretora-Geral da Saúde a dizer que agora vão começar a recomendar a quem chega do estrangeiro que fique em isolamento. As pessoas têm entrado em Portugal e sucedem-se os relatos disto. Acho que todos nós conhecemos alguém que chegou de viagem e ninguém lhes disse rigorosamente nada. Não houve uma indicação dada e hoje a Diretora-Geral da Saúde vem dizer que vão agora enviar essas pessoas, recomendar a essas pessoas que fiquem em isolamento voluntário durante pelo menos 2 semanas em casa. Não compreendo como é que esta medida demorou até agora a ser tomada. Sinceramente, não compreendo.
Há ainda uma outra questão, Eunice, tem a ver com aquilo que aconteceu ao longo de toda a semana, a circulação, eu diria, uma velocidade vertiginosa de documentos supostamente oficiais que confirmaram que não eram documentos oficiais, alguns até podiam eventualmente ser versões preliminares, mas a verdade é que os jornalistas ao longo da semana tiveram que lidar com informações que não estavam totalmente confirmadas.
Não estavam nem total nem parcialmente confirmadas. É uma dificuldade que nós estamos a ter no nosso trabalho e que eu acho que é importante que quem nos ouve e quem nos lê saiba, tanto no dia do decreto de estado de emergência, como ontem com o Conselho de Ministros a decorrer, nas redações, às redações, aos jornalistas que estão em casa, foram chegando documentos verosímeis e de fontes que seriam aceitáveis fiáveis, sim, e fiáveis sim. Noutras circunstâncias. Aconteceu isso com um alegado decreto do Presidente a decretar o estado de emergência, aconteceu isso ontem com um alegado decreto que seria o decreto que o Governo estava a aprovar em Conselho de Ministros e que na aparência era muito verosímil. Tinha o cabeçalho da Presidência do Conselho de Ministros, tinha uma marca d'água com que eu, a Paula, muitos de nós jornalistas já recebemos documentos provisórios e, portanto, pareciam fiáveis. No entanto, nós contemo-nos e nós jornalistas sabemos como é difícil
tomar essa cautela.
Isso mesmo, nós sabemos como é difícil termos um documento supostamente em primeira mão que ainda ninguém deu e nós estarmos aqui a conter para não o dar.
E é preciso, mas é fundamental.
É preciso nervos de aço, porque é muito importante que não passe para fora como informação fiável coisas que não são. Eu vou dar um exemplo muito claro. A questão dos limites à circulação das pessoas mais velhas, que nessa versão do documento não poderiam sair de casa os maiores de 65 anos a não ser 2 horas por dia. Isso é falso.
Exato.
Aquilo que o Primeiro-Ministro disse, falou de restrições para os maiores de 70 anos, podem sair para ir à loja, à farmácia, até para dar um pequeno passeio, porque é importante que estas pessoas mantenham as suas condições de mobilidade, mas não têm uma hora pré-definida para ter de ir ao supermercado e para ter de ir à farmácia.
Temos mesmo que fechar.
Na verdade,
Paula,
sim, eu só para dar uma nota disso, é que até podia ser verdadeiro o documento, nem é isso que está aqui em causa, mas nós estamos a dar informações às pessoas que ainda não, de medidas que são pensadas, mas não estão aprovadas. Isso serve de quê? Isso só aumenta a confusão.
Claro.
Ainda que o documento fosse de uma fonte, ou de várias fontes efetivamente fidedignas. Vamos ter calma e vamos passar a informação quando ela for validada e confirmada.
E eu diria, no remate então, que o conselho é sigam os órgãos de comunicação social de referência e as indicações oficiais que estão a surgir. Obrigado, Paula Carvarela e Eunice Lourenço, uma versão mais curta do Somente à Sexta, que no fundo é contínua dia-a-dia, porque todos os dias estão a surgir dados que carecem de análise também do ponto de vista político.